Irmãos, e depois nós queremos ter a comunhão da Santa Ceia juntos nesse primeiro domingo do mês, né? E nós estamos nesses últimos dois domingos, né? Essa é a terceira palavra. Nós estamos falando acerca do livro de Josué, e é um livro de promessas, amém? Você crê nisso? Diga, eu tenho promessas. Isso é verdade. Isso é o que a palavra do Senhor diz. E o livro de Josué conta a história do povo de Israel após a saída do Egito, a libertação, né? E Moisés guiou o povo pelo deserto. Moisés representa, portanto, a salvação, mas o cumprimento da promessa é representado pela vida de Josué. No livro de Josué, tem um título do nome desse servo do Senhor. A primeira palavra que nós recebemos dizia assim: toda promessa começa com um chamado. Então, se nós declaramos que nós temos promessa, irmãos, há sempre um chamado de Deus para a sua vida. Amém? E quem tem um chamado também tem as promessas do Senhor sobre a sua vida. Na semana passada, eu acho que foi o obreiro Antônio Marcos que veio aqui, né? Ministrou a segunda palavra, que foi atravessando o Jordão, não é isso? E os milagres que Deus fez no Jordão. E hoje nós vamos finalizar esta série de palavras acerca das promessas, cujo título é Diante do Impossível, Creia. Amém? Vamos ler no texto. Josué, capítulo 6, verso 1. Vamos ler o verso 1 e o 2. Josué, capítulo 6, verso 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em tuas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é a verdade. Como nós cantamos, ó Pai, nós queremos ir em direção a ti, pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Senhor, nós cremos que esta é uma noite de salvação. Nós cremos que esta noite é uma noite de libertação. E nós cremos também, ó Pai, que as promessas do Senhor já estão liberadas sobre nós como igreja nesse tempo. E nós oramos, abrimos o nosso coração e oramos. Fale conosco. E que em tudo, ó Pai, o teu nome cresça, diminua todo o poder humano. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aqui no capítulo 6 de Josué, e é um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? Aqueles que estão há um tempo já na igreja já ouviram muito acerca dos muros de Jericó que caíram diante de Israel. Amém? Alguém já tinha lido? Alguém já leu esse texto? Amém. Uns 5, 6. Mas agora você leu, hoje você leu. Irmãos, Josué está aqui com o povo, finalmente atravessou o Jordão. Mas ainda não era o final do cumprimento da palavra do Senhor. Eles atravessaram aquele rio, num período mais cheio do ano. Um milagre aconteceu, mas veja, para que se chegasse na terra da promessa, ainda tinham diante deles inimigos e uma cidade extremamente fortificada. Jericó não era somente uma cidade, meu irmão. As cidades antigamente elas eram circuladas por grandes muros, muros espessos, de grande altura. Era praticamente impossível transpor aqueles muros. E então Josué está com o povo de Israel após o milagre do Jordão diante de Jericó. Você sabe, Jericó tem um significado. Não é somente uma cidade, mas é um processo que Deus estabelece para colocar as promessas, liberar as promessas dele sobre nós. Amém? Diga: Jericó é um processo. E está ali Josué diante de Jericó. Ele nem sabia ainda como que ele poderia passar essa cidade. A promessa estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser conquistada. E no final do capítulo 5, os irmãos podem até colocar, capítulo 5, um pouco antes do Senhor falar com Josué, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 13 ao 15. Nós vamos ter a primeira lição dessa noite. Primeira lição de Deus para nós. Se nós queremos caminhar em direção à promessa, é: renda-se ao direito de estar no comando. Renda-se. Parece que tudo está ao alcance das nossas mãos, mas não está. Veja o que diz o capítulo 5 de Josué, a partir do verso 13. Quando Josué estava perto de onde? Perto de onde, irmãos? Jericó. Levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, adorou e lhe disse: que diz meu senhor a teu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é? E Josué fez assim. Irmãos, talvez esse seja o nosso problema. Muitas vezes nós vemos o Senhor diante de nós, nós oramos e o Senhor, ele de fato faz o milagre, o Jordão é aberto, nós passamos em terra seca, e aí nós começamos a achar que nós somos poderosos. Nós começamos a achar que nós podemos conduzir a nossa vida. Nós estamos em um momento na igreja, tudo está acontecendo de bom, nós estamos indo na cela, e de repente algo acontece e muda totalmente a nossa vida, e para nós aquilo já não tem tanto valor mais. É o risco da autodependência, da autoindependência, da autossuficiência. Cuidado. O texto diz que Josué estava diante de onde, irmãos? Que cidade que ele estava diante? Quem que mandou ele lá para Jericó? Deus não mandou ele para Jericó. Mas ele estava assim, olhando para Jericó. Eu acho que esse muro não é tão alto assim, não. Acho que dá para entrar aí dois soldados por aqui, um por aqui, né? Acho que dá para entrar um esquadrão, uma tropa de elite pelo portão. Vai ser fácil. Ele estava o quê? Desdenhando de um milagre. Ele estava, de certa maneira, tornando aquilo possível. Ele estava avaliando: o que será que eu posso fazer? Meus irmãos, a sua vida e a minha não depende de como nós vamos fazer ou como nós vamos realizar. Depende se Deus está no controle de tudo. Nós achamos que diante dos nossos desafios, nós temos uma solução, né? Está com uma dívida financeira? Qual que é o caminho mais fácil? Tem muita gente que não vai orar, ele vai direto no banco e faz mais uma dívida. Está com problema na família? O que, que ele faz? Compra uma televisão com uma polegada maior. Assina a Netflix que resolve. Tudo nós queremos solucionar do jeito próprio. Mas Deus está dizendo, se quer a promessa, tem que ser do meu jeito. Josué se encontrou com aquele homem e o que, que ele perguntou? Você leu? Ele encontrou, o que, que ele falou? Você está do nosso lado ou não? Ele falou para o comandante. Você está com a gente ou não está? Define logo, porque senão já passa a espada. Já te mato aqui, não foi isso? O que, que ele respondeu? Nem de um lado e nem de outro. Ele não disse que estava do lado de Josué. Por quê? Porque Josué estava engrandecido, seu coração estava se achando. Ele estava imaginando, olha, se veio um soldado e um anjo, com certeza é para lutar as minhas batalhas. Não é, porque Deus não está de um lado, Deus está acima de todos. Renda-se ao direito de estar no controle. Deus não é guiado por aquilo que nós achamos, ou por aquilo que seria bom para nós. Nós temos que perguntar qual é a vontade dele. Sabe, meu irmão, nem sempre é a vontade que eu e você queremos. Como é difícil lidar com isso. Deus, ele está dando aqui uma demonstração que a obra de Deus deve ser feita à maneira de Deus para receber as bênçãos de Deus. Amém? Então Josué se prostrou diante daquele anjo, e muitos teólogos têm uma interpretação de que aqui ocorreu no Antigo Testamento uma cristofania, né, que é uma representação de Cristo. É Cristo aparecendo no Antigo Testamento. Muitos acham que aquele comandante era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo, Josué, antes de você pensar em um lado, tira a sandália dos seus pés, esse lugar é santo. Deus estava definindo, esse lugar é santo, porque eu conquistei esse lugar. Sabe, meu irmão, quando nós conquistamos algo no Senhor, o nosso sentimento de gratidão é dizer, tudo que eu recebi foi do Senhor, essa terra é santa e pertence a Ele. Amém? Tirar as sandálias representa o quê? Diga humildade. Josué teve que aprender. Aquela batalha que estava por vir, não viria pela força humana. Seria por meio do poder de Deus. Amém? E assim nós temos que ser. Lembre-se disso. Quando nós estamos diante de um grande desafio, meu irmão, você precisa levantar os seus olhos. O que, que o texto diz? Verso 13. Josué estava perto de Jericó e fez o quê? Diga, levantou os olhos. Faça isso. Não olhe para você. Olhe, levante os olhos e veja o poder de Deus. Amém? Segundo princípio. Siga o plano de Deus. Eu quero chamar você para nós irmos aqui em Josué, capítulo 6, verso 3. Olha só o que, que Deus diz. Josué, capítulo 6, verso 3. Deus está falando com Josué. E já garante a promessa. Ele diz, olha, entreguei Jericó. Mas como assim entregou? Não entregou de qualquer maneira. Há um plano. Há uma estratégia de Deus. Olha o que, que o verso 3 diz. Vocês, diz o Senhor, todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeie a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a trombeta. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá nela, cada qual à frente de si. Amém? Deus tem um plano, meu irmão. Renda-se ao direito de estar no controle, mas entenda algo, Deus tem um plano. No capítulo 6 ele diz um monte de coisa estranha, né? Nós já assistimos muitos filmes de guerra, você já deve ter assistido. Existe uma estratégia de guerra para cada batalha, sim ou não? Mas veja o que Deus coloca aqui para Josué. No verso 3 ele diz: marcha ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. O verso 4: marche com a arca da aliança na frente. Vai olhando a dificuldade. Coloque 7 sacerdotes na frente da arca. Verso 4: no 7º dia, preste atenção, marche 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes devem tocar o chifre do carneiro, né? As trombetas. O povo grita. Depois o muro cai e vocês conquistam. Irmãos, não parece uma estratégia estranha? O que geralmente nos filmes nós vemos quando há um ataque militar? Os soldados chegam gritando? Chegam como? Devagar, em silêncio, né? Para o quê? Surpreender o inimigo. É ou não é? Parece que essa estratégia de Deus era derrota na certa. Mas isso aos olhos humanos. Deus não trabalha na perspectiva humana. Ele trabalha conforme a vontade dele e segundo o plano dele. Amém? Como é difícil às vezes nós entendermos que há um plano de Deus, meu irmão. Há um plano de Deus. Tudo que Deus faz na igreja, nessa igreja, PIB Imperial, nem sempre, e eu vou dizer para os irmãos, na maioria das vezes, é um plano cabuloso. É um plano esquisito. Eu estava ontem lá na chácara, e a apóstola Oneida agora recebeu uma direção de Deus de fazer um caminho de palmeira. Já tinha falado para ela que tinha que fazer um caminho dentro da mata. Essa mesma apóstola teve uma visão que Deus queria que ela amontoasse 12 pedras em um lugar da chácara. Você pergunta para mim, é um pouco esquisito ou não é? Fala a verdade, você já está até rindo. Mas ela está ouvindo Deus. Pode parecer estranho agora, mas ela me fez andar nesse caminho de palmeira ontem lá e orar. Alguém já foi lá ver esse caminho? Já viram lá? Pregou, aleluia, plantou, né? E pregou também. Caminhou, orou lá? Orou? Nem sempre, meu irmão, é um plano como você imagina, tudo certinho. Deus tinha um plano totalmente diferente na cabeça de Josué. Josué era um militar. Mas Deus tinha um plano diferente. Você não vai ganhar pela força. Você vai ganhar por meio da adoração. Vai rodear 6 dias. Os sacerdotes vão à frente. Veja como Deus, tudo que acontece no reino de Deus é com decência e ordem. É por isso, irmãos, que a igreja não é uma bagunça, no sentido menos gravoso possível, né? menos literal possível. Não é. Há um pastor, há algum irmão que é líder disso, há um irmão que é tesoureiro, há os irmãos da diretoria, tem um ministério de louvor que tem um líder. Tudo na igreja há uma liderança. Isso é de Deus, amém? Quando Deus falou para Adão e Eva no Éden, lembra comigo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e? Mas era justamente essa que tinha o fruto mais bonito. Se eu vou ter conhecimento do bem, isso não é bom? Não. O que que aconteceu com Adão e Eva? Eles seguiram a lógica: se o fruto é bonito, eu posso comer. Se eu vou ter mais conhecimento, eu vou fazer. Não, meu irmão. Nem sempre aquilo que é bonito é bênção. Muitas vezes pode ser uma maldição. Amém? Nem sempre o caminho mais correto é o caminho que vai conduzir a vida. Provérbios 21, 31. Olha o que que diz a palavra do Senhor. Livro de Provérbios. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vem do? O cavalo representa o quê? A estrutura. Tudo parece estar muito pronto para a batalha, não é? Mas a palavra final é do Senhor. E você que me ouve aqui, meu irmão, se Deus tem dirigido você para um caminho diferente, se você sente que é de Deus, não retroceda. Deus não segue o padrão desse mundo, meu irmão. Deus segue o padrão celestial. E vocês têm que estar conectados. Nós temos que estar conectados com o Senhor para ouvir a voz do Senhor. Nem sempre. E eu vou dizer para você, na maioria das vezes, o propósito e o caminho do Senhor é diferente do nosso. Somente para provar que a bênção está na obediência. Amém? Renda-se ao direito de estar no controle. Deus está no controle e não nós. Segundo, siga o plano de Deus. Terceiro princípio. Josué, capítulo 6. Quero ler com os irmãos o verso 2 e o verso 10. Josué 6, verso 2 e verso 10. Então disse o Senhor a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, verso 10 agora. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês. Há uma ordem aqui? Sim ou não? Sim. Terceiro princípio, meu irmão. Não desista. Não desista, porque vai ser no tempo de Deus. Seis dias. Você consegue voltar lá? Vou colocar você lá. Com Israel, você imagina um líder chegar e falar: olha, nós vamos andar em volta dessa cidade seis dias. Alguém fala: estranho, o Jordão foi só colocar a planta dos pés na água, o que aconteceu? Mas por que esperar seis dias? O exército está aqui, Josué, olha os soldados aqui armados. Olha os soldados aqui que não suaram uma gota de suor para lutar com ninguém. põe esses soldados na frente, invada, por que esperar 6 dias? E no sétimo dar 7 voltas? Olha o sol como é que está quente aqui nesse deserto, aqui nós estamos sem comida, por que esperar? Deus não poderia entregar Jericó naquele dia, irmão? Sim ou não? Poderia ou não? Naquela mesma hora. Quantos aqui tiveram que esperar uma promessa há muito tempo? Deixa eu ver. Eu estou levantando minha mão porque eu tive. Quantos aqui, vem para a luz, quantos aqui tiveram que esperar uma promessa há muito tempo, pela qual você orou, chorou? Olha aí. Sabe por que Deus liberou? Porque nós não desistimos. A vida cristã, meu irmão, é uma vida de resistência. Jesus nunca disse que essa vida seria fácil. Ele disse para ter bom ânimo, que Ele estaria conosco. Não é fácil você vir todos os dias aqui orar na torre de oração. Não é fácil os irmãos se prepararem para o culto todo final de semana. Não é fácil os irmãos conduzirem tudo isso. Mesmo com dificuldade financeira, não é fácil ser fiel. Fidelidade não tem a ver com facilidade, meu irmão. Tem muitas vezes é muito difícil nós entregarmos, mas entregamos porque nós somos fiéis. Não é fácil, mas as promessas do Senhor são liberadas para aqueles que insistem, para aqueles que persistem, para aqueles que não desistam. Deus poderia liberar e destruir aquele muro a qualquer momento, mas Ele não fez, porque assim como Israel, Deus Ele quer provar a nossa fé pelo tempo. Mas pastor, por que tanto sofrimento? Não é uma questão de sofrimento, é uma questão de crescimento. Amém? Deus não quer que você sofra, Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha maturidade. Esse povo não era murmurador. O murmurador ficou enterrado no deserto. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que todos aqueles que murmuraram foram enterrados no deserto. Esse povo não murmurava. Mas quando Josué falou, olha, nós vamos rodear isso aqui 6 dias. Eu imagino que alguns pensou, para quê? Não faz sentido. Ó, nós vamos aqui fazer um caminho de oração aqui, plantar várias palmeiras. Para quê? O que que tem a ver palmeira com caminho? Olha, nós vamos fazer um propósito de 21 dias de oração e de jejum. Qual que é o objetivo? Aqueles que não querem a promessa, questionam o valor dela. Mas nós que cremos no poder de Deus, nós devemos insistir, nós temos que persistir. Eu quero dizer para você, quando Deus coloca um líder sobre a sua vida, você consegue acompanhar ele mesmo que a decisão ou o caminho seja difícil? Quando um líder que acompanha você, discipulador, ele vê algo da sua vida que você precisa crescer, eu te pergunto, para nós, é fácil não desistir? Josué era líder, sim ou não? Era o líder do povo. E ele trouxe uma notícia, aquele povo ia andar, ia passar calor, ia sentir, vou colocar aqui em termos menos, né, agressivos, o odor do irmão. Você acha que o pessoal estava perfumado? Caminhando naquele sol, naquela areia, em silêncio. Era ou não era? Em silêncio. Você imagina a chacota do povo de Jericó em cima do muro? Você parou para imaginar do outro lado? zombando, né? Zombando, zombando. Como fazem muitas vezes com os crentes. Muitos estão zombando, mas nós estamos seguindo o nosso mestre. Pode zombar de nós, pode zombar da igreja, pode zombar do presidente quando ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente fica zombando. Pode zombar à vontade. Mas nós estamos seguindo a direção de Deus, meu irmão. O que importa é que estamos seguindo a direção de Deus. E nós não precisamos achar que nós temos que ter Deus ao nosso lado. Escute isso. Não ache que Deus tem que estar do seu lado. Você precisa estar do lado de Deus. Porque Deus está sempre do lado certo. Amém, meu irmão? Deus não trabalha para nós. Ele trabalha em nós e através de nós. Amém? Gálatas, capítulo 6, verso 9. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o? Não nos cansemos de fazer? Porque no? Diga tempo certo. Faremos a colheita. Se não? Desanimarmos. Quem não desanima, meu irmão, tem uma colheita. É difícil não cansar. Mas Deus quer que eu e você não venhamos a desistir. No tempo certo. Escute isso. Você que está aqui me ouvindo. Se Deus tem promessas, você crê nisso. Ainda que esteja demorando, não desista. No tempo certo vai acontecer para a glória do Senhor. Amém, meu irmão? E por último. Nós vimos primeiro que nós temos que abrir mão do nosso ego, da nossa força própria, né? Do poder humano. Depois nós vimos que Deus tem um plano em tudo. Terceiro, nós não podemos desistir. A obra do Senhor, ainda que demore, ela acontecerá. E o último, enquanto adoramos, Ele nos faz vencedores. Aleluia! Josué capítulo 6, verso 16 e o verso 20. Josué 6, verso 16. Depois nós vamos ler o verso 20. Olha o que, que diz a palavra. Aconteceu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Verso 20. E assim o povo gritou, e os sacerdotes fizeram o quê? Diga, tocaram. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas caíram. O povo subiu à cidade, cada qual à frente de si, e a tomaram. Aleluia. Adoração produz fé. Adoração produz fé. Deus já tinha dado sinais. Olha, essa guerra, ela não vai ser conquistada por nenhuma outra força. Eu serei o Deus da vitória. O que Deus falou para o povo é: marche em adoração. Quando nós vemos trombetas no Antigo Testamento, ainda mais quando elas são tocadas, sempre nos remete a momentos de celebração de Israel. Sempre. Em que Deus convocava o povo para alguma celebração, ou que existia alguma vitória, os sacerdotes, eles tocavam as trombetas em todas as festas judaicas, proclamando a presença do Senhor. Sabe, meu irmão, Deus está dando um princípio, uma chave aqui para nós. A vitória nem sempre é por embate ou por luta. Muitas vezes nós basta para nós adorarmos o Senhor e crer que essa vitória chegará através da adoração. Os sacerdotes tocaram e o povo gritou. Sabe, meu irmão, aquilo deve ter ecoado em Jericó com a presença do Senhor. Amém? Nós temos muralhas e muros para enfrentar. Você tem? Eu tenho. Eu acho que quem fala que não tem, precisa refletir melhor. Todos nós temos um Jericó. Todos nós temos um desafio para enfrentar. Se você diz que você não tem, a igreja do Senhor tem, sim ou não? Nós temos que avançar, nós temos que crescer. A igreja tem várias frentes para atuar. Tem a frente social, tem a frente evangelística, tem os eventos. Sabe, meu irmão, todo dia o inimigo levanta um Jericó diante de nós. Só que nós vamos frustrar e morrer se tentar lutar isso por força própria. Deus está dizendo para nós, olha, eu quero adorador, eu não quero um soldado. Quero mais do que isso, eu quero um adorador. Quando nós adoramos, nós tocamos o céu. E os milagres do Senhor acontecem. Antes de ver o muro cair, meu irmão, antes que o milagre aconteça, nós conseguimos adorar a Deus? É bom adorar quando nós estamos felizes, é ou não é? Você coloca aquele louvor no carro, põe no último, né? Que bênção. Mas eu te pergunto, você consegue ter fé para adorar o Senhor no momento de tribulação? Toda a história de Josué, escute isso. Toda a história do livro de Josué tem um princípio. Não está falando apenas de uma conquista, de uma promessa. Deus, ele quer conhecer o coração de Israel. Deus queria saber se aquele povo era um povo que tinha um coração voltado ao Senhor. Quando nós adoramos, nós não estamos pedindo nada. Quando nós temos uma atitude de adoração, meu irmão, que você levanta suas mãos e você, em reverência, você fecha os seus olhos, você não tem interesse naquilo que Deus pode dar. É ou não é verdade? Você quer apenas a presença dEle. Hoje eu estava ali ouvindo os irmãos ministrarem e realmente eu percebo aqui na PIB do Pedra 90 que os irmãos têm uma entrega de adoração. O irmão Leonardo comentou. Lá na sede nós estamos resgatando um pouco isso. Mas aqui eu vejo que os irmãos têm intensidade em adorar. Cantam mesmo. Né? Rasga o coração. Quando nós adoramos, veja, toda atitude de adoração é um caminho de humilhação. Você está dizendo, tudo a Ele, nada para mim. Toda a glória seja dada a Ele, não para mim. Sabe o que isso acontece, meu irmão? Nós entramos em um caminho de submissão à vontade do Senhor. E nós seremos alvos da graça e do favor dEle. Porque a graça do Senhor é para aqueles que reconhecem que não merecem. É para aqueles que se humilham. Josué teve que aprender diante do comandante do exército. Ele teve que andar 6 dias, 7 dias, pisando naquela areia. E ele entendeu. Ele poderia adorar, porque a vitória do Senhor, se é uma promessa, vai cumprir. O nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não estava procurando soldados, Deus estava procurando adoradores. É a mesma atitude de Deus para mim e para você. Deus está perguntando: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e reconhecer seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Esse texto é de 2 Crônicas 7,14. Mas se aplica aqui, eu quero dizer, meus irmãos, os irmãos que estão na torre, permaneçam firmes. Você que está numa célula, permaneça nessa célula. Quando eu digo permanecer, é você caminhar 6 dias. É você aguardar o tempo do Senhor. Não deixe de persistir na obra do Senhor. No tempo dele, nós veremos as promessas dele se cumprir sobre nós. Amém? Você crê nisso? Eu quero concluir lendo um texto de Hebreus, capítulo 11. Nós saímos do Antigo Testamento e agora nós estamos no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 11. Verso 30. Eu queria convidar os irmãos do Ministério de Louvor. Nós vamos cantar novamente aquele cântico Águas Purificadoras, para nós orarmos. Hebreus capítulo 11, verso 30 diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Olha lá. Vamos ler junto? Vamos lá, vamos ler junto para os irmãos acordarem aí. 1, 2, 3 e... pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Amém? Qual foi o meio? Pelo que a vitória de Jericó ocorreu? Você leu ali? Pela fé. Não há outra maneira de nós alcançarmos as promessas, senão pela fé. A verdadeira batalha do povo de Israel não ocorreu diante do Jordão, nem diante de Jericó. A verdadeira batalha ocorreu no coração. Sabe, irmão, não há limites em Deus. Os limites estão em nós. É nós que não pensamos como Deus pensa, é nós que às vezes não lemos a palavra, é nós que não entendemos o tempo de Deus. Hoje Deus quer nos colocar no caminho, nos colocar no centro da vontade dEle. Nós às vezes não conseguimos pensar como não há limites em Deus. O milagre que você tem orado há muito tempo, que eu tenho orado, que a igreja tem orado, isso não é nada diante do tamanho do poder de Deus, amém? Mas Deus está perguntando se nós temos fé. No texto diz: pela fé, Jericó foi vencida. Mas como nós podemos ter essa fé? Como que nós podemos nos encher dessa fé? Hebreus no capítulo 12 nos dá o caminho. Hebreus 12, no verso 2 diz, Hebreus capítulo 12, verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia. Que os nossos olhos saiam de qualquer outra direção, possamos nos voltar e olhar Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amém? Quero convidar você a se colocar de pé.